Sejam bem-vindos a mais um episódio do XGL e Arregado, o início da terceira temporada.
Olá!
Desta vez um pouco diferente daquilo que foram as duas primeiras. Eu pensei que se a malta do Norte faz muitos mais quilómetros à partida que a malta do Centro ou de Lisboa, eu decidi fazer quilómetros e vim a Gaia.
A Gaia? É verdade. Candle City, capital do universo.
Capital do universo. Para eu ir falar com o Joca, e será assim todos os restantes episódios.
Vou ser sempre comigo.
Sempre contigo.
Não.
Vou às casas, e quando eu digo casas não é as próprias residências, vou aos espaços de cada convidado, os espaços que tenham alguma ligação ao convidado, e vamos falar do espaço, e vamos falar de como, nas primeiras temporadas, todo o percurso e todos os pontos de vista do convidado. Desta vez, estamos com o Joca.
Sabes, para fazeres essa merda comigo, é... uma temporada inteira.
Uma temporada.
É uma temporada, mas sim.
Onde é que podias escolher outro sítio?
Outro sítio? Sei lá, olha, podias escolher em Matosinhos, na casa onde eu comecei, no Bartista, mas já não existe para stand-up. Acho que agora é uma retrosaria ou o quê? Podias escolher em Espinho, no Beer and Beer, que foi a casa onde depois eu me lancei como humorista, verdadeiramente, onde comecei a produzir as primeiras noites a sério, e se calhar aqui, não é? Porque...
Nós estamos aonde? Estamos no
escritório? Este aqui é o terceiro esquerdo. Há quem diga que é um estúdio. Há quem diga que é o meu escritório. A minha mulher chama-lhe a desarrumação.
A desarrumação?
Sim.
E no meio de muita desarrumação, há muitas perguntas que eu tenho que fazer. Que é, para já tens ali um diploma de escrita de cinema. Tens ali um certificado de locução de rádio.
Sim.
Sei que já tiraste outros cursos.
Sim.
Tu achas que tirar um curso de cada de várias vertentes, diferentes vertentes, completa o comediante? Ou tiraste só por curiosidade?
A primeira coisa é que eu sou completamente nerd por aprender merdas.
Okay.
Se me deixarem aprender coisas, eu estou sempre a gostar. Dito isto, tudo o que eu acho que eu posso aprender para aportar valor à comédia, seja uma técnica de escrita diferente, seja uma técnica de rádio, seja... Olha, fazer um curso online de fotografia para aprender a fazer melhor fotografia, seja um curso de YouTube, de Premiere, para aprender a editar vídeos, porque, seja o que for, tudo que seja mais-valias, tudo que te traga conhecimento, okay, é uma mais-valia para ti. E por isso vai ser sempre bom. Não é aquela cena do, se tu não tiveres um curso não podes fazer, pelo contrário, é, nesta altura nada te está vedado porque a informação está toda tão disponível.
Okay. E tu se calhar tiraste valências nesses cursos, workshops, para fazer os teus vídeos no terceiro esquerdo?
Também, mas tu sabes que na ciência, o campo teórico é sempre sem alvo, ou seja, quando o Einstein pensou na teoria da relatividade e a formulou, ele não fazia ideia de para que é que aquilo servia.
Okay.
Mais tarde é que se vieram a encontrar as aplicações, e é por causa disso que nós hoje temos GPS. Sem a teoria da relatividade não dava para ter GPS. Aqui é um bocado a mesma coisa, okay, que é... Ok, isto tem tudo a ver com a comunicação e com relações pessoais, sempre. Porque acho que a comunicação também é só uma forma das pessoas se relacionarem. É sempre olhar para trás de uma cortina que eu não sei o que é que está. E quando tu não sabes o que é que está do lado da cortina, tu não sabes se ela te vai trazer coisas, okay, boas ou não, não é? Foi por isso que eu fiz uma formação em coaching, por exemplo.
Okay.
Foi exatamente para perceber melhor, primeiro para perceber que religião é que eles andam a vender. Porque há quem venda aquilo como uma religião,
sim,
e é estúpido. Mas por outro lado, para também perceber melhor, as pessoas que dizem que aquilo funciona, funciona porquê? E depois de tu fazeres uma formação e perceberes o que é o coaching, vais perceber porque é que funciona.
Okay.
Pode-te ajudar. E opá, também pode não te ajudar, não é? Como é claro. Mas eu quero sempre aprender coisas por causa desta sede de descobrir como é que se faz. Porque é que funciona. Pá, eu acima de tudo sou muito curioso, sou um nerd. acima de tudo é isso.
É estudar muito a matéria, digamos.
Sim.
Aqui atrás nós temos um quadro dos chutes e pontapés.
Sim, é o cerco que é o melhor álbum dos chutes, com um alinhamento e um bilhete do primeiro concerto dos chutes que eu fui, tinha 12 anos, 1988, que é a minha banda favorita.
Tens um quadro dos Star Wars.
Star Wars, exatamente.
És um geek.
Star Wars, adoro, por acaso, né? Mas olha a canequinha. A caneca de Star Wars. Olha.
Tens um pote.
Um balde. Quando fomos ver o coisa. Como é que se chama? Last Jedi, que o Joel despejou este balde cheio de pipocas pela cabeça abaixo. Mas depois ele, quando for convidado pela décima vez no teu podcast, claro, depois ele explica-te isso. Pá, sim, gosto de Star Wars, acho que é o melhor filme de todos os tempos. Para mim é o Império Contra-Ataca, pronto.
Eu preciso dizer de Star Wars.
Acho que é disso e de futebol, mas claro, o que é que a gente vai fazer?
Claro que sim. De quem é que é a responsabilidade de, na zona norte do país, existirem o mercado estar muito concentrado em bares e na zona centro, portanto Lisboa, fala-se mais dos auditórios? Para mim é um problema, porquê? Tenho que explicar. Porque eu acho que o mercado, ou o meio, crescia muito mais se estes dois mundos estivessem juntos. Se pudéssemos ter em Lisboa os bares e no Porto, talvez os auditórios. Acho que até o mais preocupante é ter bares em Lisboa. Para ti isto é um problema e, se assim, de quem é que é a responsabilidade e como é que se trataria este problema?
Para mim não é problema nenhum.
Ok.
Aquela pergunta clássica que o pessoal às vezes faz do ai, mas tu preferes o quê? Eu prefiro atuar para pessoas que se querem rir.
Ok.
Ok? Ponto número 1. Depois, gostas de atuar em auditórios? Adoro, pá, se for confortável, muito fixe. Gostas de atuar em bares? Gosto, adoro. O desafio é absolutamente incrível.
Okay.
Pá, é fabuloso. E às vezes, não é sempre, mas às vezes, e fazer um daqueles bares mesmo difíceis, pá, dá um gozo de caraças. Porque às vezes, como é que eu vou te explicar isto bem? Há duas formas de uma pessoa se sentir muito desafiada em comédia. Das duas, uma, ou vais para cima do palco com um tipo que está muito ao teu nível e pegam-se para ver quem é o melhor.
Ok.
Ou seja, e há ali pá, alguma competição que pode sempre ser saudável.
Claro.
Não é de forma nenhuma aquela cena de deitar o outro abaixo, é melhorar. E há outra forma que é, metes-te num ambiente muito difícil e tentas que resulte ali.
Ok.
Isto são as duas formas que nós nos podemos encontrar de ter um clássico, de ter um Barça Real, um Porto Benfica, okay, na comédia. Okay, okay. É uma destas duas. Epá, e ambas são muito fixes. Já fiz as duas e ambas são muito fixes.
Pronto. Não achas que o meio cresceu?
Agora deixa-me lá, agora vamos falar. Claro. Isto é a minha perspectiva. Okay, 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 isto é a minha okay. perspectiva. Pronto. Agora vamos falar da outra questão. São duas coisas que se associam aqui. Uma tem a ver com o formato do negócio, que é. Se eu vou a um bar e quem me vai pagar são os bilhetes de entrada,
okay,
é a mesma coisa que estar a fazer um auditório. Portanto, eu não tenho motivo nenhum para ir para um bar.
Isso na perspectiva do negócio?
Sim, na perspectiva do negócio. Porque assim, no bar o espetáculo é mais difícil.
Okay.
Há menos condições, por muito que se criem as condições, e tu já viste que se podem criar condições num sítio que à partida não as tinha,
sim,
os donos quiseram, pá, que estiveste comigo num bar em Canedo.
Exatamente.
E os donos quiseram e montaram um palcozinho e puseram uma luzinha e o pessoal respeitou e a noite foi muito fixe, pá, fácil, não? Mas se a ideia é que eu só ganho o dinheiro que os bilhetes que vendo, para isso vou para um auditório,
sim,
certo? Há outra forma de fazeres o negócio. É que combinas o cachê com o dono do bar, okay, e o dono do bar é o responsável por pôr as pessoas lá dentro e tu és o responsável por as fazer rir. O que é que acontece? Aqui, pela forma que eu conheço de fazer o negócio, e isto não é dizer que é no Norte, porque o Feelings não é no Norte.
Ok, funciona da mesma forma.
E foi assim que nós o abrimos. O Zenart no meio do Alentejo não é no Norte e funciona assim. Que eu acho que as pessoas às vezes confundem um bocado o que é o Norte com o que é fora de Lisboa. Mas, ou seja, quando tu tens um bar em que tu combinas com o dono um cachê e o dono tem de pagar, e depois chegas ao fim e o dono tem de fazer o dinheiro, querem entradas, querem bebidas, querem... O dono vai estar do teu lado para que corra tudo bem.
Claro.
Porque ele, mais do que comprometido,
sabe o risco.
Mais do que envolvido, ele está comprometido.
Claro.
Porque se chegar ao fim e ele tiver 10 pessoas, ele vai ter de pagar na mesma. Então isto é um negócio dos bares. Se, por princípio, os comediantes, numa zona qualquer, que será Lisboa, ou será o Porto, ou será outro qualquer, começarem a trabalhar todos só à bilheteira, o dono do bar está-se a borrifar para se dar muita gente ao pouco.
Okay.
O dono do bar não quer saber, olha para 20 pessoas ou 100 pessoas dentro da casa e diz, não, eu não quero saber se lhe dá jeito que eu faça caipirinhas ou não, eu vou é servir bebidas para ganhar dinheiro,
claro.
Que não vou ter este espaço aqui parado. Então, o dono do bar não vai estar envolvido contigo, não vai estar comprometido com o espetáculo, certo?
Certo.
E portanto, tu vais chegar ao bar e vais ter as televisões ligadas, o bilhar ligado, e todos aqueles arquétipos que nós ouvimos falar de porque é que não se deve fazer comédia.
Sim, sim, sim.
Ou seja, qual é o segredo disto? Para mim, o segredo de fazer um bar bem feito é comprometer o dono do bar financeiramente de forma a que ele tenha de garantir a casa cheia para poder pagar e ter lucro.
Okay.
E que ele necessite, tanto como tudo, um bom espetáculo.
Okay.
E a partir daí é mais fácil trabalhar. Porquê que no Norte não se fazem auditórios? Agora vamos dizer outra coisa completamente diferente. Em primeiro lugar, porque há um circuito de bares onde o pessoal trabalha muito. E para o público, e o facto de se trabalhar muito no circuito de bares também tem um problema, traz um problema que é para o público. O público não vai querer dar 10 euros para mim ir ver a um auditório quando pode pagar 5 euros com direito a duas bebidas e ver-me no bar.
Exatamente.
Então, tem este problema. Mas o maior problema não é esse. O maior problema prende-se com a relevância. É mais fácil tu seres relevante em Lisboa do que seres relevante no Porto. Mais facilmente em Lisboa tu estás no número de telefone, tens o teu número de telefone no telefone do produtor do curto-circuito e falha-lhe um convidado e ele liga-te e diz, olha, podes dar aqui um salto e tu vais ao curto-circuito. Estás a perceber o que eu quero dizer? Tu mais facilmente...
A imagem que é construída.
Exatamente. Tu mais facilmente te promoves em Lisboa e não é por eles serem de alguma forma contra o Norte ou contra o... Nada dessa merda, nada. É, mas é uma questão de proximidade. Que é, se tu estás em Lisboa, tu podes estar mais facilmente próximo das coisas que acontecem e dos lugares. Eu não fui ver o Siquei.
Ok.
Não fui. Se eu estivesse em Lisboa, eu tinha ido.
Ok.
E nem é porque gostar muito do Siquei ou pouco. É porque eu sei que iam lá estar os comediantes todos da nossa praça. Mais se quis uma bomba no Maxime,
sim.
Pá, nós íamos ter... Os que ficaram cá iam ter o dobro do trabalho. E mais, ainda fazíamos um minuto de silêncio para honrar os nossos colegas mortos que aquilo tinha sido Al-Qaeda ou o quê? Era um negócio de caraças. Eu é que sou um pacifista, porque senão tinha aguentado com aquilo.
Claro.
Ou seja, e como tu em Lisboa tens muito mais facilidade de te promoveres e de te tornares relevante.
Ok.
E verdade seja dita, os comediantes que nesta altura têm sucesso têm o mérito de o ter feito muito bem. Ok? E eles foram muito... Fizeram muito bem a promoção nas redes, geriram muito bem a carreira, onde é que eu vou e onde é que eu não vou, qual é a imagem que eu dou, à beira de quem é que eu apareço, fizeram isso tudo muito bem. E então eles têm facilidade que é vender bilhetes. Como têm facilidade de vender bilhetes, o que é que eles vão fazer para um bar?
Não.
Nada vão para um auditório. E então é isto. Como em Lisboa, estão muito mais concentrados, os meios de comunicação, é mais fácil, tu estás com as pessoas certas e com toda a gente. E apareceres, okay. E tornaste-te famoso,
okay.
Famoso, relevante, não é famoso, é relevante. Aqui nós não temos isso. Pensa assim, quantas vezes é que tu vês o Hugo Sousa a pôr stories de viagens de comboio? Vês muitas.
Certo.
Porque ele vai muitas vezes a Lisboa. E muitas das vezes às tantas nem são trabalhar.
Ok.
É só fazer um networking. Porquê? Porque ele está a morar no Porto. E se ele está a morar no okay. Porto, precisa de aparecer em Lisboa
okay.
para ser lembrado e para estar com as pessoas certas e para trabalhar e quê?
Mas achas que de certa forma isso, não na vertente do negócio, mas na vertente do meio crescer? Porque nós muitas vezes quando falamos do meio...
Não, estás a confundir tudo. O meio só cresce se o negócio for bom.
Ok.
Porque se o negócio não for bom, ninguém vai apostar.
Certo.
Ok? Porque isto é assim, uma sala só aposta, uma produtora só aposta, pá, se tu venderes. Um bar só aposta em ti, se tu tiveres um bom produto para apresentar, um negócio que é fundamental, deixa-me depois.
Não tem...
Eu vou-te dizer onde é que o negócio não é fundamental, é na net.
Ok.
Na net é que tu podes pôr as coisas que tu dizes, isto é o meu projeto, é o que eu gosto, eu estou a fazer isto para ganhar um following, para daqui por 6 anos, ter toda a gente que gosta deste nicho na minha mão, na minha mão, no sentido de estar muito próximo deles, e a seguir fazer expandir o negócio para ali. Na net é que isso funciona. A nível de espetáculos, isso nunca vai acontecer.
Tu fizeste alguns vídeos, aqui no terceiro esquerdo, alguns ali na sala, outros aqui. Qual era a tua ideia inicial em que forma ou em que posição é que está esse projeto, digamos assim?
Então, o terceiro esquerdo tem funcionado mais ou menos por temporadas.
Ok.
Não, mas lá está, não são temporadas pensadas.
Ok.
Tem sido mais ou menos orgânico. Ou como se diz em português, ao calhas. Que é, a primeira temporada foi, eu e o Bruce decidimos que íamos começar a produzir um conteúdo para a net.
Ok.
E é o quê e tal, não sei o quê, é um canal sobre cenas, vai falar sobre o que nos apetecerem, não sei o quê. E fizemos aquela primeira série de vídeos na sala, que foi o primeiro passo, que é, agora vou, serviu para quê esta temporada? Agora vou aprender a fazer vídeos. Vou aprender a mexer com a luz, vou aprender a mexer com a câmara, vou aprender a tratar o som, vou aprender a montar, vou, pronto. Depois esses vídeos pararam, porque o Bruce entretanto foi pai e saiu de licença de paternidade. E depois eu, como bom português que sou, encostei-me à sombra a dizer, ai, o Bruce agora não pode. E então eu pus o projeto no congelador. E depois eu hei de continuar, quando o Bruce puder, a gente continua e tal, não sei o quê. Porquê? Porque é um projeto neto, ou seja, isto não está dependente de nada, ninguém nos paga, ninguém paga para ter acesso. O canal sequer está monetizado porque eu não quero.
Okay.
Porque eu não quero a cena de dizer, ai, estás a fazer isso pelo dinheiro, agora eu tenho de aceder aos 5 segundos do vídeo. Okay. Não quero nada disso. Depois aconteceu uma coisa, que eu fui trabalhar à guarda, e não como comediante, fui lá fazer um trabalho da minha ocupação durante o dia, e houve um tipo que veio ter comigo. Disse, olha, podemos tirar uma fotografia. Tu és o tipo que fizeste o vídeo dos 11 sempres do Porto.
Yeah.
E eu disse, foda-se, esta merda chegou à guarda. E se este quis tirar uma foto, quantos é que olharam e não quiseram?
Certo.
Porque ainda há esse passo.
Não,
e eu disse, pá, eu vou ter que fazer isto outra vez. E na altura, ainda por cima estava a chegar o Mundial de Futebol, eu fiz uns quantos vídeos sobre o Mundial de Futebol e o canal arrancou para a segunda, para a sua segunda vida. E eu fiz os vídeos sobre o Mundial de Futebol, alguns na sala ainda. Depois passei aqui para o escritório, porque a minha mulher estava farta. Eu fiz os vídeos sobre o Mundial de Futebol, na sala ainda. Depois passei aqui para o escritório, porque a minha mulher estava farta de ter a sala toda desarrumada. E aqui eu comecei a fiz os vídeos até o fim de setembro, até o último vídeo. E isto parou porque serviu para eu aprender a fazer o conteúdo.
Ok.
Okay? Ok? A primeira parte técnica, a segunda parte conteúdo e a terceira parte que aí vem, espero eu que seja o ressurgir do canal já muito mais focado e mais orientado para os resultados, para um tema certo, já com o formato certo, que depois vai permitir que isto evolua para onde eu quero. Agora vou pôr a câmera
agora. Questão...
Peraí.
A questão do YouTube tem do que é que se quer, do objetivo que se quer alcançar e, acima de tudo, que caminho é que temos que percorrer até lá. Qual é que é para ti? Não diria segredos, mas o que é que um YouTuber, digamos assim, e nós conhecemos o Ruben, tu também já fizeste alguns vídeos, o que é necessário para ter sucesso no YouTube? Para chegar àquilo que tu queres alcançar?
Podem ser coisas completamente diferentes. O que eu quero alcançar pode não ser sucesso no sentido de muitas vidas.
Certo.
Eu acho que, como qualquer endeavor, ou como dizem lá os coisas, qualquer caminhada, qualquer. Não passa sem. A capacidade técnica, não é?
Ok.
A capacidade criativa e a estratégia bem definida.
Ok.
Então, a capacidade técnica já adquirimos, vamos melhorando. A capacidade criativa vem do meu lado de comediante e de comunicador, mas tem de ser direcionada nesse sentido.
Ok.
Terceira, a estratégia. Epá, o que é que eu quero para ter sucesso com a estratégia? Eu quero conseguir criar um conteúdo em que eu me mostre às pessoas como eu sou. Tipo o reality show,
okay.
No sentido de eu sou verdadeiro, sou uma pessoa muito, muito humana, okay. Sabes? Ou seja, em que o meu tipo de conteúdos seja quase as minhas opiniões, ou muito perto disso, e seja as minhas frustrações, para atrair o tipo de pessoas que depois se vão ligar comigo e que depois me vão dizer espetáculos, okay. Ou seja, o que eu não quero fazer, há uma estratégia que é assim, eu vou fazer um canal sobre futebol.
Certo.
Eu vou fazer um canal sobre futebol mais engraçado do YouTube português. Pronto. Então faço um canal sobre futebol e publico só coisas sobre futebol e de hoje à manhã, quando eu for fazer um espetáculo de stand-up, só posso fazer piadas sobre futebol,
claro.
Porque as pessoas estão à espera de ver aquilo. O que eu quero não é fazer isso. O que eu quero é criar conteúdos com que as pessoas se relacionem, porque ninguém gosta só de futebol. E nisso, os últimos vídeos do canal já são um bocado ligados a isso. Já é as músicas que eu adorava e passei a odiar, ou que eu odiava e passei a adorar. São as séries dos anos 90 que eu gostava.
Isso aí mais encontra aquilo que tu realmente...
De coisas que eu acho e que eu quero e que eu gosto. Estás a perceber? Okay. O que é que eu não quero? Eu sei que resulta, mas eu não ando à procura de encontrar polémicas.
Okay.
Se eu der uma opinião que seja polémica, pá, ótimo, pá, chateiem-se comigo por causa disso, estou-me a cagar.
Ok.
Porque, opá, é só a minha opinião, e se ela é polémica, se a outra pessoa for equilibrada, podemos conversar sobre isso, se não for, adeus e um queijo. Mas eu não vou andar à procura de dizer coisas polémicas, só para ter views.
Claro.
Porque isso, epá, é fazer clickbait, e clickbait não vai resolver nada, não vai dar nada. São... Por exemplo, eu tenho muitos seguidores, para o canal que é, o canal tem imensos seguidores, porque são, na última vez já não são estes, já são 3.300 e não sei quantos.
Ok.
Que é engraçado que o canal ganhou, não sei como, 500 seguidores, no mês de 10 a 10.
Isto não liga?
Liga, mas depois ali fica mal na cara.
Ah, é?
Sim. Sim, eu
onde é que compraste uma coisa dessa?
Comprei numa... Mandei vida interna na Nodo Borla. Comprei Nodo Borla.
Foi.
Sim. E isto está pendurado num cabo de aço, porque isto está tudo pendurado num cabo de aço lá em cima, para se eu quiser trocar, não ter de furar a parede ao
trás.
Sim, eu sou um gajo esperto.
Tu.
Eu sou um gajo esperto.
Tu montas meu barco natal.
É, muito, sim senhor. E se tivesse aqui o Ruben e dizia já, também montei a tua mãe!
Claro.
Ruben a dizer, shout out ao Ruben. Agora acho que só diz isso no teu podcast, não é?
Não, não, eu vi o do Ian. Eu
vi o do Ian.
O pessoal da Ian disse 15 vezes, se calhar.
15?
Ou mais.
Muito mais que isso, mais. Mas pronto, mas está bem.
Tu falavas há pouco dos teus primeiros passos na comédia. Onde é que foram? Como é que foram? E quais eram as tuas perspectivas nessa altura?
Então. Os meus primeiros passos na comédia foi muito simples. Eu fui ver um espetáculo ao Batista em Matosinhos, acho que foi o único comedy club que houve no Porto, na altura, em 2008. Se calhar houveram outros que eu não sabia antes.
Só para contextualizar, comedy club
era um comedy club
só para comédia?
Era só para comédia. Receberia outras coisas, mas era fundamentalmente direcionado para a comédia.
Tinha espetáculos de comédia.
Tinha um bar lá dentro. Tinha espetáculos, tinha um palco.
Tinha comédia em que dias?
Tinha comédia quintas, sextas e sábados.
Ok.
Todas as semanas. E foi aberto
para... A mim estava a meter muita confusão.
E foi aberto para aquilo.
Ok. É que a mim estava a meter muita confusão. Toda a gente dá um nome de comedy club.
Sim, sim, sim. Sim. Tu agora
comédia de 15 em 15 dias.
Ou todas as semanas e depois chama.
Eu fico naquela tipo... Meu, não é um comedy club. Vamos deixar-nos de nos achar mais do que somos.
Oh, João, vamos deixar de merdas. É o que eles chamarem.
Não.
Há aqui uma merda que é, toda a gente é muito agarrada aos nomes e ao título.
Certo.
E isso está tão, para mim, na minha perspectiva, isso está tão errado, o tipo que se apropria do título que não é dele,
okay.
Como no outro espectro, o gajo diz, ah, esse título não é teu, portanto não o devias usar. Okay. Tu olhas e dizes assim, vamos fazer uma vez por mês, ou de 15 em 15 dias, ou todas as semanas, vamos fazer todas as semanas. É um comedy club? Não, não vai. Mas se a noite se chamar Laranjinhas Comedy Club,
certo.
Não chateia nada.
Okay.
Isso é pouco importante. Isso é pouco... Eu percebo a cena, eu percebo o que tu queres dizer. Okay. Mas sim, mas o Batista era de facto um comedy club, okay. Nesse sentido. Foi aberto para isso e estava pensado
quem
para
abriu?
Isso. O Batista, segundo eu sei, best of my knowledge, era uma sociedade entre o Pedro Neves,
okay,
o Reinaldo Ventura e o Rui Xará.
Okay.
Acho que foi o que me disseram na altura, não tenho motivo para acreditar noutra coisa. O Reinaldo Ventura é um jogador do bloco. E eu fui ver um espetáculo ao Batista, na altura, do Pedro Neves, e o Pedro Neves estava de calções. Sim, Pedro Neves, de calções. Uma guitarra assim, à coisa, à arranjo folclore.
Certo.
E o microfone, sentado. E estava a partir a casa. Okay. Completamente, pá. Mas noutro nível. É uma daquelas noites que um gajo olha e diz, fuck, como?
Ok.
E eu olho para ele e digo assim, e ele estava a fazer aquilo parecer tão fácil que eu pensei, só pôr aqui o alarme porque senão depois a câmara. Só pôr o alarme senão depois a câmara foto, assim, não temos subido. E ele estava a fazer aquilo parecer tão fácil que eu olhei para ele e pensei, tu tens de fazer esta merda.
Ok.
Que é a maior estupidez que tu podes pensar. Tu dizeres, eu também fazia esta merda.
É um risco.
Porque está a parecer fácil. É a mesma coisa que tu veres o Ronaldo a passar por um defesa de direito de qualidade mundial.
Okay.
E ele, como passa aquilo fácil, eu também jogava a bola. Não, não, não é nada assim. Ah, mas eu sou estúpido. E então o que é que eu fiz? Fui para casa. Não. Fui ter ao balcão do bar. Estava o Reinaldo. E disse, olha, vocês fazem noites de amadores? E ele, ah, queríamos fazer e tal, não há muita gente e tal. Não sei o quê. E eu, toma aí o meu número de telefone. Quando fizerem uma noite de amadores, liga-me que eu venho fazer. Opa, isto foi, era verão, porque eu tenho a ideia que era verão, não sei bem a data, porque era, o Neves estava de calções e tal, portanto havia de ser verão. E depois eles em outubro chamaram, fizeram uma noite de amadores, eu e o Fábio Ferreira, e qual é o problema? É que eu fui e atirei uma piada ao pessoal deles.
Ok.
E isso é a pior merda que pode acontecer, é tu atirares uma piada ao pessoal deles, porque tu assim que queres fazer sempre. Porque a pressão que mete em cima é horrível, especialmente das primeiras vezes.
Ok.
Mas depois, o pessoal riu-se, aquilo foi tão fixe, a validação aconteceu de uma forma tão bruta, que é de um momento para o outro, eu vou e digo uma coisa, isto é uma habilidade que está connosco desde os 2 anos, que é simplesmente falar, não é?
Sim.
E eu chego lá e digo a piada, e ainda me lembro perfeitamente qual é a piada, ainda na turnê deste fim de semana, a disse nos espetáculos todos, que aí eu cheguei e disse assim, por aplauso, quem é que daqui gosta de animais? O pessoal bate todo palmas, okay, não é? Eu disse, ainda bem que são poucos, que são muitos, que vais vir fazer figuradores.
Okay.
E o pessoal riu-se todo, e eu disse, fuck, esta merda é incrível.
Okay.
Pronto, e a partir daí não mais para.
E daí, até achares que poderias fazer desta área, diria
trabalhar como profissional na comédia.
Demorou muito tempo ou não?
Não demorou tempo nenhum.
E qual é que foi o método?
Estava desempregado.
Ok.
Não estava desempregado, mas estava numa situação de trabalho chato.
Okay.
Não, uma situação muito chata, uma fase mesmo complicada na minha vida.
Ok.
E eu primeiro encontrava uma validação em palco, okay, emocional, que era muito fixe. Ia fazer aqueles 5 minutos da ordem, que a malta que está a começar faz, não é? E eu, oh Pedro, posso fazer 5 minutos contigo? Ele anda daí, e depois lá me chamava, ele lá fazia 5 minutos, umas vezes o pessoal ria-se, outras não, é como tudo. Era uma merda, como ainda hoje não sou grande coisa como comediante. E depois, quando eu comecei a fazer, e comecei a olhar para o negócio, e a perceber como é que ele se fazia,
ok,
ok? E eu estava a ver as noites de comédia, o Zé e o Joel vão-te percebem nisto muito fácil, que é, há um meme meu que nós temos internamente,
okay,
que sou eu assim com os braços cruzados a olhar, e o que diz o caption é, isso tu estás a fazer, não é assim que se faz? Que eu presto a cena de aprender, estou sempre a ver como é e como é que há de ser e tal. Eu estava a ver, via noites de comédia, via imensas, comecei a seguir tudo, e dizia, estes aqui não fizeram isto bem. Porque se vê no sentido B da letra B, não do verbo ver, porque eu,
claro,
Porto, se vê, aquilo vai ter mais piada.
Okay.
Se em vez de ser assim fosse de letra determinada,
sim.
E depois, quando eu já tinha 10 vezes, não, mas 7 ou 8 vezes 10 minutos, sabes? Okay. Diferentes. Pá, comecei a contactar bares e a oferecer.
Ia
montar isso. Ia fechar bares que nunca mais fizeram stand-up, que é um gajo faz quando começa. Okay. Que é, vai uma vez, eles compram, corre muito mal, eles mandam-te embora e dizem nunca mais. Isto não. Até começar a acertar depois, um ano e quê depois, de ter feito a primeira vez, bem ano e meio, até ter começado a acertar com o formato, num bar muito pequenino em Espinho, onde cabiam algumas 50 pessoas em superlotação, mas que começou a correr bem e depois foi onde eu lancei o Zé Pedro e onde encontrei o Joel. Bah,
e
daí criámos a Vertigem, daí para a frente, e chegámos e fizemos para espetáculos como
um então. Existem dois palcos que vocês são habituais comediantes. Queria que me falasses um bocadinho de cada um deles. Um é o Sol Rir, em Albufeira.
Albufeira.
E um é o Rio na Ria, que vai acontecer este ano e que é na
Torreira.
Na Torreira, que já vai.
O Rio na Ria acho que é a sexta edição, quinta ou sexta edição?
Quinta ou sexta edição.
Quinta ou sexta edição, sim.
O que é que podes dizer de cada um dos...
Posso dizer que são incríveis e que têm comediantes do caraças, para além de nós. Dito isto, agora a sério.
Agora desbloquear.
Agora a sério. Primeiro o Sol Rir, porque é mais fácil. Certo. O Sol Rir é o festival de comédia mais antigo do país. É organizado pela Cristina Arnelles, que é uma querida, adoro aquela senhora. E não digo isto assim toda a gente que tem esta cena de gostar de fazer, de organizar aquele festival.
Okay.
E como ela é produtora da RTP, trabalhou na SIC, não sei o que tem muitos contactos,
tem conhecimentos
e também. Tem conhecimentos e conseguiu montar o festival.
Certo, certo.
O padrinho do festival é o Nilton.
Okay.
Que acho que foi a todas as 11 edições fazer sempre uma hora nova. Muito respeito por aquele homem. E já contou com praticamente toda a gente da comédia em Portugal. Há 3 anos, é muito giro, porque há 3 anos ela contactou-nos, a mim, ao Zé e ao Joel, e escolheu para ir eu e o Zé. Que se tu olhasses para a carreira, se calhar eram os menos. O Joel já estava com um hype muito maior, era o menos provável, e ela acabou por escolher a nós. E eu, quando lhe perguntou, Cristina, mas porquê que te escolheste a nós e não escolheste o Joel? Ela disse, feeling. Pronto, porque a Cristina é assim, feeling. Pronto, e então a Cristina escolheu-nos, nós fomos, correu muito bem. No ano a seguir, ela chamou o Joel, até porque nós lhe chateámos a cabeça de dizer que o Joel não irá àquele festival, era uma pena para o festival. E é, foda-se, Joel.
Certo.
Caramba. E depois, no outro ano, no ano que passou, ela quis-nos aos 3 na mesma noite.
Okay.
E disse, não, vocês têm de ir os 3, fazer os 3 a vossa cena e tal, não sei o quê. Então nós levámos o nosso formato, os 3, que são tipo 10 minutos de stand-up cada um, e depois uma cena de interações que nós fazemos, que costumamos fazer. Pá. O Sol Rir é muito fixe, pá, é numa altura do ano morta, é ali entre...
Natal passagem de ano
e tal. Mas também é numa zona onde está muita gente, então é espetacular.
Muitas pessoas aproveitam para passar o ano.
Para estar lá e que. Claro. E então é muito fixe de chegares e entrares na Grada dos Salgados, no palco. E no palco dos Congressos de Albufeira. E de um momento para o outro, 2000 pessoas à tua frente.
Ok.
E tu dizes, boa noite. E aquele público está lá para se rir.
Ok.
Que é a cena mais importante, sabes? Não é aquela cena lá, ah, deixa ver e tal, não é? Não, o público está lá para se rir. Está contigo, nós dizemos, eu vou-vos levar numa viagem daqui para ali. E eles te dão a mão para levar. Pá. Isso é muito fixe. O Rir na Ria é uma organização nossa. Nós organizamos em conjunto. Ou melhor, começou por ser uma organização nossa e produção do
Rubirosa.
Do Rubirosa.
Okay.
Ou seja, o Rubirosa atravessava-se, dava os meios e nós montávamos as noites. Entretanto, por causa disso, o Rubirosa começou a seguir comédia. Okay. E nesta altura, nós já quase só o ajudámos a fazer o cartaz.
Okay.
É ao contrário. E isto é de tal maneira que nós já andámos a falar o que é que vamos fazer para o ano. Para 2020. Okay. E o Rir na Ria é um daqueles festivais que prova que a comédia em bares se consegue fazer.
Okay.
Porquê? Porque tem. É uma casa complicada. Estamos a falar de uma esplanada de verão, que é um bar de praia, com calor lá dentro. Sim. E tal, com muitas mesas, comprida, ou seja, O pessoal que está lá no fundo está muito longe.
Está mesmo muito longe.
Está muito longe, tu conheces o espaço. E nas noites melhores tem o pessoal na esplanada também a ver. As portas do bar, que são de vidro, todas abertas. E é pessoal e chegam a estar ali 200, 300 pessoas ali sentadas para ver o espetáculo. O que é que acontece? Como são temporadas, ou seja, nós temos assim, o primeiro festival, não era festival nenhum, foi o Zé, foi o Joel e fui eu, foi o Zé, foi o Joel e fui eu. E depois no fim fomos os três, pronto, foram 7 datas, fomos só nós e tal, mas aquilo ganha outra ação. As pessoas começaram a gostar, é uma quarta-feira no verão, portanto, é um produto que é fixe e familiar, ou seja, tu vês muitas famílias ali.
Sim. Aquilo.
Mas toda a gente sabe para o que é que vai. Mas toda a gente
paga
sabe
para o que vai.
Pagas a entrada, o pessoal paga uma entrada. Não paga a entrada. Há um dress code, que é uma pulseira.
Sim.
E toda a gente sabe para o que é que vai. E, por cuidado nosso e do Rubirosa, e quando vamos falar da organização do Reinaria, quando eu digo nós, o Rubirosa está aqui e é a mesma coisa. Por cuidado nosso, nós, à segunda edição, dissemos agora vamos alargar, vamos trazer mais gente. Em vez de sermos só nós, vamos variar. E começamos a variar e começamos a fazer, na mesma, dois espetáculos cada um,
okay.
Mas a ser mais datas e, no meio, a pôr outros comediantes.
Okay.
E, entretanto, o festival foi crescendo, nós passámos a fazer só uma data cada um.
Okay.
Porque depois não dá, porque chegas a uma altura, o pessoal já te conhece, já não há material, já não há. E isto evoluiu para, nesta altura, pá, nós temos lá pessoal do país todo, comediantes do país todo.
Sim.
E nós, eu e o Zé, o Joel este ano vai lá fazer o solo dele, eu e o Zé já só fazemos uma parte, já não fazemos uma noite toda, já levámos connosco outros comediantes. Pá, porque já começa a ser. Eu não estive a fazer quantas outro dia, para o ano passado. Eram 13 ou 14 vezes que eu estou naquela casa, pá, com estupidez. E o público já nos conhece, já quase dá. Há ali famílias que nós já conhecemos de ver.
Certo.
Sentam todos os anos no mesmo sítio e tal, pronto. E, ah, pá, e é um festival muito giro. Voltamos ao mesmo. Podes chamar aquilo um festival. Sei lá o caraças. É. Nós chamamos.
Okay.
Da mesma forma que podes ou não chamar é Comedy Club. Isso não é muito importante o nome depois. O que é que importa? Importa é que durante 10 quartas-feiras na Torreira, perto da Aveiro, ali entre a Aveiro e Ovar.
Curiosamente é que ele não fica a caminho de nada.
De nada, não, tu tens de ir para lá. Tens de ir para lá. Ali entre Ovar, esta região e Aveiro, tu tens noites de comédia, pá, que são todas incríveis. São todas muito boas.
Okay.
E aquilo não é só os comediantes, também é o público que se junta ali.
São
pessoas que estão dispostas a ir rir.
Exato.
São pessoas que estão dispostas a ir rir. No primeiro ano que nós tivemos um registro mais agressivo, foi o ano em que foi o Batáguas e o Carapeto.
Exato. Estava lá.
Tivemos algumas pessoas que se queixaram, de certa forma, do registro. Epá! Mas para aqui com estas piadas assim. Sabes que eu às vezes gosto de mandar umas assim mais negras e lá tenho algum cuidado com isso.
Ok.
Mas... mesmo essas pessoas perceberam que também era um registro de humor e que também merecia e tal, e no ano passado já tivemos lá o Paulo Almeida.
Ok.
Ok, portanto
há uma aceitação do público também.
O próprio público começa a querer ver outras coisas. A querer ver outras coisas no sentido de registros diferentes. Não é? Para não ser sempre a mesma coisa. E é muito fixe, pronto.